Olá, você ligado no Notícias Agrícolas. Nós voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho, nesse dia 24 de abril, o Dia Internacional do Milho. Para ajudar a gente nessa conversa, ajudar a entender o atual cenário para o mercado do milho aqui no Brasil, a gente recebe o Roberto Carlos Safael, ele que é analista da Germinar Corretora, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Roberto, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Olá, Guilherme, boa tarde. É um prazer imenso estar com vocês, com todos os ouvintes que participam desse programa fantástico Notícias Agrícolas. E nessa comemoração especial do Dia Internacional do Milho, né? O milho que, na verdade, é conhecido como o ouro do mercado agrícola, hoje agora estão chamando até de Bitcoin, né? Então, realmente é um produto fantástico que vai em todos os setores. A gente fala que se aproveita até o berro do boi, no milho a gente aproveita até a água que vai na produção. É um negócio fantástico, milho. Você vai em tudo quanto é setores, na parte de proteínas, na parte de cervejarias, na parte de indústria têxtil, na parte de comestíveis, é tudo que posso imaginar, né? Cosméticos, o etanol, é um negócio impressionante, como é um produto nobre, demais de nobre.
E aí, então, Roberto, nesse dia, na sua visão, o produtor de milho aqui no Brasil tem motivos para comemorar esse Dia Internacional do Milho?
Aí muito, né, Guilherme? Eu acho que eu perguntaria para você qual é o negócio que tem dado uma margem, como está dando hoje milho e soja. É realmente uma margem fantástica, né? É um ganho fantástico quem está produzindo, e torcer para que a gente só melhore, que a gente tenha, rezarmos bastante para termos uma melhora do nosso clima. Não adianta nada a gente ter preço e não ter produto. Então, todos nós temos que fazer uma corrente aí, para a gente torcer por chuvas e que melhorem em algumas regiões que já estão sendo castigadas.
Roberto, lá em abril do ano passado, mais ou menos nessa data, a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, e aí naquela época a nossa conversa era no sentido de muita incerteza quanto à demanda internacional para o milho e talvez o preço do milho chegando no teto ao redor dos R$60 a saca. Era a nossa conversa em abril de 2020. De lá para cá muita coisa mudou, esse cenário alterou completamente. Dá uma resumida para a gente, antes da gente entrar no atual cenário, o que aconteceu nesse último ano para o milho chegar aos patamares que a gente está acompanhando nesse momento?
Bom, inicialmente a gente teve ainda a nossa taxa de câmbio, né, que foi desvalorizada, nosso real. Então nós tivemos apesar que o grande aumento do dólar aqui no Brasil aconteceu já logo no começo da pandemia, né, mas tivemos uma alta significativa. O dólar começou com R$4,00, até bater R$6,00, depois voltou. Enfim, isso foi um dos motivos, tá? E agora, para o cenário que nós estamos hoje, né, e que a gente vem percebendo ao longo desses últimos, eu acho que diria que talvez desde outubro, quando a gente começou a ter informações de analistas que esperavam uma redução dos estoques de soja, começou a alta do milho. Por que que eu falo da soja? Porque o milho subiu até muito no primeiro momento por conta dos baixos estoques da soja, tá? Porque o milho compete em área com a soja, né? Quando a gente viu um cenário a partir de outubro de que talvez tivéssemos algo ao redor de 3 milhões, 4 milhões de toneladas de soja, vendo isso um risco muito grande, o milho começou a subir, né? Hoje, além disso, o que que nós vimos? Nós vimos que nós temos uma demanda fortíssima da China, né? A gente, na verdade, vem acompanhando todos os dados da China. A China que começou lá no primeiro relatório de intenção de produção a nível mundial da safra 2021, mostrava um número que ia importar algo ao redor de 7 milhões de toneladas, que era o histórico de últimos 10, 15 anos que eles vinham importando isso, né? De repente já mudaram para 13, 17, 20, 24, esse é o número de 24, e de exportação. E agora no nosso feriado último, um dos motivos, até não vi muito isso, o pessoal explicando, mas um dos motivos que nós tivemos uma alta significativa no dia 24 foi porque a unidade do USDA lá de Beijing já começa a indicar que a China deve importar algo ao redor de 28 milhões de toneladas. Quando a gente fala que já vem 4 milhões no mínimo a mais no próximo relatório, tá certo? Isso vai direto contra os estoques americanos, que o último relatório projetava algo ao redor de 34 milhões de toneladas. Estamos percebendo que já vamos ter algo mais, porque ainda falta praticamente 5 meses para a gente terminar essa safra, essa campanha que começou lá no ano passado, né, no plantio do milho lá em março e abril do ano passado. Então, nós vamos ter aí uma redução dos estoques de milho que talvez venha para baixo de 30 milhões de toneladas. Todo esse cenário que aconteceu na safra americana trouxe o milho, só para vocês terem uma ideia, a média de preços da primeira tela de Chicago entre 2015 e 2020, eu diria que ela ficou algo ao redor de 3,50, 3,60. E hoje nós estamos praticando Chicago a 6,50, acima de 6,50. Isso dá uma alta superior a 86%. Então, um dos grandes motivadores de alta de preço no milho veio do mercado internacional. Esse não tem como falar, o governo precisa fazer alguma coisa, tal. Não tem, veio do mercado internacional. O que nós temos é uma taxa de câmbio que também ajuda nos preços, tá certo? E tivemos, na verdade, durante alguns anos a gente vem sentindo isso, que há um enxugamento dos excedentes de produção no Brasil exportando esse produto, né? Então, a gente chega no final de uma campanha, final da safrinha para a safra de verão, então lá janeiro, entre dezembro, janeiro e fevereiro, praticamente com estoque para cobrir até março. Que março não tem praticamente, exceto lá no Rio Grande do Sul, tá um pouco no Paraná, Santa Catarina, mas quase a gente não tem colheita de milho porque é dedicado para soja, né? Então, isso é a história que fez o milho sair desses R$ 60 e hoje batendo aqui na região de Campinas o indicador Esalq CPEA. Eu falo muito de Campinas porque a gente está aqui na região de Campinas e ela é base formadora para o contrato da BMF. Nós estamos falando hoje indicador na faixa de R$ 98. Eu diria que o milho tributado está nessa faixa de 98, o milho diferido chegando na região de Campinas, o milho produzido no estado de São Paulo e vindo para a região de Campinas na faixa de 101, né? E hoje a BMF fala que o contrato de maio fala em 103,60, né? Então, para vocês verem que praticamente aí nós tivemos sucessivas altas e quase dobrando daqueles 60 para cá, né?
E aí, Roberto, acrescentando a esse movimento de demanda muito forte que você comentou agora, a gente tem muitas dúvidas também quanto à oferta, tanto aqui no Brasil, como também alguma conturbação lá nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos com dificuldades para plantar, muito frio nesse momento lá nas lavouras. Aqui no Brasil, a primeira safra já teve perdas, a safrinha também envolta em muita desconfiança, muita dúvida. É um componente a mais para sustentar esse mercado daqui para frente, né?
Sim, exato. Acho que a gente agora passa pelo mercado de clima, tanto da nossa safrinha como do mercado americano, né, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos agora estamos entrando no weather market, né, no mercado de clima, e não começa bem. Quantos anos, alguns anos, dois anos atrás a gente vinha sempre começando com excesso de chuvas. Chuva nunca nos Estados Unidos para mim é um problema, o problema é seca. Agora nós começamos com um clima extremamente frio, né, com neve em algumas regiões, e combinado com um clima muito seco. Então é preocupante. Eu acho que, além disso, a gente tem que citar que essa demanda acentuada da China, ela deve continuar, apesar que a China tem tentado, na verdade, demonstrar que eles estão com alguns problemas da peste suína, novamente, tentando fazer substituições, trazendo produtos alternativos para a elaboração de ração. Um exemplo disso, eles importaram agora, ontem, da França, com 500 mil toneladas, compraram 500 mil toneladas de trigo, que vai ser destinado para ração, já que essa troca aí ela não é muito fácil, né? Você ficar trocando, fazendo por substitutos, mas algumas coisas estão fazendo para tentar conter um pouco essas altas que estão no mercado internacional de milho. E a gente também não pode deixar de esquecer que os Estados Unidos, hoje, com o novo presidente, ele tem uma agenda ambientalista muito voltada para a energia limpa, né? E isso tem feito uma contribuição para esses setores de etanol e biodiesel. Somente nós estamos vendo altas significativas no mercado de óleo de soja, é por conta de uma demanda que está se acelerando, né? A gente também tem aí para frente, depois, aí, acho que próximo ano, a China também evoluindo no estágio de adição de etanol também, apesar que eu acredito que, em função de todo o cenário de baixos estoques mundiais, pode ser que isso seja um pouco repensado, tá certo? Mas eu acho que a gente tem aí uma série de coisas que tem realmente dado sustentação de preço nesse momento para o mercado. Essa quebra da safinha também já é esperado alguma coisa. A gente, na verdade, tem falado que provavelmente a gente tem aí uma redução. As grandes consultorias vinham indicando produção de até 95 milhões de toneladas de milho, né? E já se fala muito na faixa de 90 milhões de toneladas, né? Então, agora, isso vai também depender, o que nós vamos precisar ver é o que efetivamente vai ser exportado. Hoje se fala que a gente tem aí alguma coisa ao redor de 20 milhões a 25 milhões, é um número que eu sempre digo para vocês, esse mercado, o mercado deveria saber, o governo deveria informar isso, mas isso tem muito nas conversas de hoje via reuniões online, não é mais conversa de botequim, com o pessoal que está no mercado e que deve ter esse número. Agora, tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente vale destacar. Nos últimos 2 anos, a gente não viu muitas operações de wash out, que seria as trades tirarem o produto que estava previsto tirar daqui, de repente virar para o mercado interno. Não foram grandes volumes. Este ano, ao contrário, nós temos duas coisas novas na exportação. Primeiro, há uma expectativa de chegar em 35 milhões de toneladas. Se isso acontecer, né, vai estar extremamente crítico a entrada da próxima safra. Vamos estar passando de novo com estoques extremamente baixos. E toda essa preocupação com eventualmente faltar, às vezes falta produto. Mas assim, o que está acontecendo? A exportação está parada nesse momento. Vocês vejam que na BMF milho, na faixa de 97, contrato de setembro, e a exportação pagando no porto nesse momento R$ 83, R$ 84, não tem negócio. Não tem negócio, então a exportação está parada. E uma outra coisa que eu chamo a atenção, que diferente dos anos anteriores, essa questão do out, pode ser que a gente tenha realmente uma entrada de produto de wash out significativa no mercado, porque nós estamos vivenciando um outro movimento de preços. Até então, até 1, 2 anos atrás, a gente praticamente nem falava de paridade de importação, né? Quando a gente chegou naquele 60 lá, a gente já falava já em paridade de importação, e enfim, aí agora recentemente, quando a BMF bateu lá 90 e poucos reais, a importação, a paridade de importação estava numa faixa de 94, ela chegou a bater 98 e voltou, né? Agora, a paridade de importação, para vocês terem uma ideia, o milho, que eu fiz um cálculo aqui para você comprar em maio, para chegar em junho, né? Que seria um momento crítico do nosso mercado, pode ser no mês de junho, nós estaríamos falando que chegaria nos portos brasileiros na faixa de R$ 99, para a região de Campinas, algo ao redor de 106. Tá? Para uma compra de um milho lá fora, em dezembro, e chegando aqui no Brasil em janeiro, que vai ser um outro momento também de dificuldade, se não houver, tivermos uma retração de oferta muito grande, e uma eventual preocupação se vai ter o produto e não ter que fazer grandes volumes de importação, nós estamos falando que lá na frente, lá em dezembro, para chegar em janeiro, o milho chegaria nos portos também na faixa de 90, 97, 60, 98, e chegaria na região de Campinas na faixa de 105, 106 reais. Tá? Então, assim, o que eu estou vendo é que, primeiro, a exportação está parada agora. Tá? Segundo, como nós estamos há algum tempo já trabalhando com o mercado muito próximo da paridade de importação, o milho brasileiro hoje é o milho mais caro do mundo. Antes dessas altas, aí, eu até conversava com um grande player mundial, que ele compra milho aqui na Colômbia, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, ele falava que milho na Argentina numa faixa de 220 dólares ele estava comprando e colocava na empresa dele. E aqui hoje, aí fizemos o cálculo do milho brasileiro aqui, estava na faixa de 283 dólares. Então, esse preço é extremamente atrativo para uma reorganização e talvez as trades virarem um produto que estava previamente previsto para exportação e colocar aqui, e eles tiram depois produto para mandar para seus clientes lá fora de um outro lugar, provavelmente Estados Unidos. Então, assim, no Brasil a gente tem que tomar, o produtor tem que tomar cuidado, porque pode vir às vezes essa questão. Uma outra questão que eu queria falar, que, né, das altas dos preços, né, a gente teve os preços históricos do milho na faixa de 8 bushel, né? E nós estamos aí com 6,5%, até lá tem ainda 30%, mas o que a gente tem, que eu acho que a gente tem que chamar um pouco a atenção e ficar para o produtor ficar preocupado assim, em termos de que tem que acompanhar, como eu sempre digo, acompanhar as notícias. A safra americana, que foi prevista agora no último dia 31 de março, no Prospective Planting, eles falam numa área de grãos quase 1% menor do que a do ano passado. Sendo que no ano passado, o milho, por exemplo, estava numa faixa de 3,20, 3,30, quando nós tivemos prospective planting. E hoje o milho está 6,50, né? Estava a menos de 6, 5,80, 5,90, quando teve prospective planting. Então não faz nenhum sentido reduzir a área. Eu acho que nós vai aparecer mais área, precisamos saber só a magnitude disso. Se o volume que vai aparecer de excedentes de área que vai ser plantado nos Estados Unidos, que não foi mencionado no último relatório, ele for muito significativo, muito além do que é esperado pelo mercado, que a gente vai escutar isso ao longo do tempo aí das consultorias, né? A gente pode ter o impacto dos fundos, que hoje estão no maior nível de contratos. O último relatório que eu peguei aí, 16 de abril, estava com 402 mil contratos comprados. Quer dizer, pode pegar os fundos tendo que uma necessidade de sair, então eles têm que vender os contratos, derruba Chicago e vão ficar vendidos. Então, isso é se nós tivermos uma informação muito forte de aumento de área. Isso pode acontecer? Pode. Tá? Mas é um cenário que eu diria de chance aí, talvez, de 20, 30%, mas existe a possibilidade. Então, isso que eu deixaria um alerta também, porque, de repente, às vezes fica uma expectativa de que só vai subir, 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 não vai parar, e, de repente, pode se perder uma boa oportunidade, né, Guilherme? Faz sentido, né?
Com certeza faz, Roberto. E aí, entrando um pouquinho mais na questão das importações que você comentou, a gente teve, né, recentemente informações de navios chegando com milho da Argentina aqui no Brasil. Também o governo retirou a TEC para importação de fora do Mercosul. Esses movimentos todos fazem, nesse momento, para aquele... Agora, olhando para o lado do consumidor de milho aqui dentro do Brasil, vale a pena, nesse momento, buscar esse milho fora? Vale a pena esperar um pouco mais? Qual que é a visão do consumidor do milho aqui no Brasil nesse momento?
Se a gente for ver, talvez, aí, primeiro, a grande viabilidade de importações de produtos, ela vai acontecer em algumas regiões. Por exemplo, o Nordeste, que sempre foi um país tradicional em trazer milho importado da Argentina. Tá? Ali, inclusive, eles fazem algo que eu escutei ontem e hoje no mercado, que estão fazendo no Sul, tentando fazer pool de compras de pequenos consumidores. Então, eles vão lá, fecham o navio, traz um navio e depois partilha quando chega no porto. Parece que no sul do país começaram a se movimentar para isso. Tá? Eu diria que o preço hoje... Então, só concluindo. Vai viabilizar para algumas regiões que o custo logístico, depois de internalizado o produto, estivado ali no Brasil, ele é um custo mais baixo. Então, o que eu quero dizer, algumas plantas que estão no sul do país, né? Isso eu estou falando das importações via navio. Tem aquelas importações tradicionais que vêm do Paraguai, da Argentina, por via terrestre, já é um negócio já que acontece praticamente todo ano, tá? E pode ser até um pouco volume um pouco maior. Mas o que eu quero dizer é que talvez se beneficie algumas regiões. Por exemplo, trazer um milho importado para alguém que consome milho em Goiás, em Minas, ou aqui em São Paulo, no norte de São Paulo, né? Para alguma empresa de etanol lá que está no centro, não faz sentido. Então, pode haver realmente movimentos de importação de milho, isso trazendo um volume, diminui a pressão desses estados que têm um custo menor de importação para colocar nas suas unidades, vai diminuir esse volume, esse volume que eles pegariam de outras origens dentro do país, e aí essa oferta começa a ir para outros locais, flui para Goiás, para Mato Grosso, para São Paulo, enfim, é isso que deve acontecer. Quer dizer, agora, por enquanto, os preços ainda estão abaixo, o físico estão abaixo da paridade de importação. Tá? O que a gente tem visto é que, por exemplo, a B3 já está, a BMF Bovespa já está à frente, praticamente batendo ali. Essa redução das tarifas de importação dos Estados Unidos ajuda a ter mais uma fonte de origem. Apesar que, nos meus cálculos aqui, para este ano, por enquanto, estaria dando milho da Argentina como mais favorável, para chegar agora talvez em junho e talvez chegar lá em janeiro e fevereiro. Lógico que a Argentina vai estar produzindo bem, até indicaram uma produção maior do que estavam esperando agora para este ano, mas a Argentina pode ser que em algum momento, com a redução dos estoques deles, aí o milho americano comece a viabilizar. Então, isso dá um teto para o mercado. Só que esse preço teto, ele pode ser impactado por Chicago. Tanto nesse momento aí que nós estamos falando, 99 nos portos, né, para maio, se Chicago subir, ele vai subir mais. E o câmbio também, é o câmbio e Chicago aqui, né? E se ele cair, também é a mesma coisa. Câmbio e Chicago, pode trazer o preço para baixo. Então, nesse momento, ainda os preços no físico não estão tão muito próximos, mas se você trazer um navio também, precisa de uma certa expertise, uma série de coisas, mas isso vai acontecer, tá? Até mesmo as traders, pô, tem muito interesse em trazer o produto para cá, né? Então, na verdade, a gente vai ter uma possibilidade, e isso, na verdade, de reduzir as tarifas americanas, faz com que tenha mais um player que possa suprir para o país, tá? Agora, precisamos ver também como é que vai estar essa safra americana. porque ela praticamente está com os estoques em queda, né? Então, esse movimento existe, é uma das alternativas, né? E acho que as grandes preocupações estão aí para junho e para começo do ano que vem, tá? Apesar que, assim, o que está acontecendo hoje? Temos milho? Temos o milho físico, tá? O que nós não temos é o disponível comercial. O produtor está capitalizado, está vendo os preços subirem, eles estão segurando, tá? Agora, junho é a preocupação do mercado. Essa ninguém sabe. Então, às vezes, uma importação, ela às vezes ela tem que ser feita até, e é o que deve estar acontecendo, que é isso que eu quero chegar para concluir, com preços na exportação, no mercado interno, hoje, mais baixo, mas ele tem uma expectativa que lá em junho, ou lá em janeiro, como eu estou sinalizando, os preços possam estar mais altos, né? Então, ele começa a trazer os navios agora, tá certo? Então, por quê? Porque pode ser que tenha alguma dúvida que o mercado possa ter que possa não ter produto. Eu acho que vai ter, mas esse é o tipo da coisa que, pô, ninguém esperava que um país como esse, que é esse grande exportador, possa botar em risco também a agroindústria. E é um cenário que o pessoal da agroindústria vai ter que pensar e de repente, começar a fazer esses posicionamentos antecipados para não correr esse risco.
E aí, do outro lado, olhando para as exportações, você comentou, né, dessa expectativa dos 35 milhões de toneladas, essa possibilidade de volumes que seriam destinados para exportação acabar sendo voltados para o mercado interno, né, para abastecer essa demanda aqui no país. Mas a gente tem um componente a mais ali nisso tudo, que é a China. A gente pode ter, finalmente, a China comprando milho aqui no Brasil? Pode haver essa liberação? Como é que estão essas conversas? E se isso acontecer, muda muito esse cenário?
Muda drasticamente para cá, porque aí o impacto, primeiro, quando ele vai vir para os Estados Unidos, você sente lá no preço em dólar, que também vai impactar aqui, se sobe em dólar lá, também sobe aqui. Mas uma coisa é estar lá, outra coisa é, de repente, os chineses virem e comprarem um grande volume e, de repente, deixar o país desabastecido. Isso pode ser assim, né? Então, é um negócio preocupante. Os números que se fala aí de China, de hoje, 28 milhões, né? A gente pode ter até 32, pelos números que eu já andei vendo, que eu já falei na outra vez, que é o JP Morgan, né? Só que assim, quando você fala, pô, os Estados Unidos vai 30, que venha para 20 e poucos milhões, ele já teve recentemente próximo de 20, tá? Mas aí os preços foram lá para cima também, né? E o fato é que os Estados Unidos, o cenário dele de estoque de passagem, ele é mais tranquilo do que de soja, tá? É um crítico, mas mais tranquilo que de soja. Por isso que eu digo que até o preço do milho está nesse patamar, porque a soja também não deu trégua e também subiu. Não tanto como o milho, mas subiu. É que o milho estava muito lá embaixo, estava largado lá nos Estados Unidos, essa que é a grande verdade. Então, eu diria assim, a China pode vir a qualquer momento. Eu ouvi já dizer que, ainda não está claro isso para mim, mas talvez os problemas sanitários já estão resolvidos. Eles podem, a qualquer momento, é que por enquanto o milho americano está muito mais barato, né? Eles não conseguem comprar aqui, se tiver que comprar hoje nesse momento, ele compra nos Estados Unidos, né? Mas pode vir? Poderá. E aí é que poderemos ter, sim, para o produtor é preço melhor, mas a agroindústria, que também está nos assistindo aí, eles vão ter uma certa preocupação e algo para sério aí para estar resolvendo, né? Mas isso pode acontecer.
Então, Roberto, para a gente encerrar, até retomando a primeira pergunta que eu te fiz lá no começo da entrevista, motivos para o produtor brasileiro nesse momento comemorar esse Dia Internacional do Milho é o que não falta e também não vão faltar para os próximos tempos também.
Ah, com certeza. Eu acho que é um cenário fantástico de rentabilidade, de ganho, né? Lógico que a gente teve diversos casos de produtores que venderam antecipado, mas mesmo assim venderam em uma situação muito boa, não estão pegando todos o preço que está hoje, mas venderam uma situação boa. E eu acho que para frente a gente está num cenário de crise, de estoques muito baixos de soja e milho, e eu acho que esses preços, até você recuperar, né, os estoques mundiais, eu acho que vai levar algumas safras, talvez duas, três safras. Então, o que a gente vai ver são preços extremamente remuneratórios para a soja e para o milho, né? E o milho tem que ser celebrado amanhã, nesse dia, porque realmente está trazendo muita alegria para os produtores brasileiros.
Roberto, muito obrigado pela sua participação, por sempre ajudar a gente a entender todo esse cenário, todas essas movimentações. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, algum recado final, pode ficar à vontade.
Não, primeiro quero agradecer sempre a oportunidade de estar com vocês, é um prazer imenso estar com vocês, né? E deixar sempre aquela mensagem para o produtor, seguir sempre as informações de mercado, que é extremamente importante, analisar se elas estão sendo reais, inclusive, né? E nesse momento aí vai aproveitando um pouquinho esses preços, né? Porque estamos num cenário de preços extremamente altos, existe a possibilidade de cair? Existe. Então, por isso que é recomendável ir fazendo as suas médias, tá?
Roberto, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e sempre continuar contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado.
Um abraço, boa tarde para todos.
Esse o Roberto Carlos Rafael, ele que é analista da Germinar Corretora, conversou com a gente nesse dia 24 de abril, Dia Internacional do Milho, para fazer um cenário do atual panorama das movimentações de mercado para o milho, tanto aqui no Brasil como também no mercado internacional. Na visão do Roberto Carlos Rafael, motivos para o produtor brasileiro comemorar esse Dia Internacional do Milho é o que não faltam. O cenário foi bastante positivo. Lá no ano passado, em abril de 2020, a saca brasileira do cereal girava ao redor dos R$ 60. Existia uma perspectiva até de que esses preços pudessem recuar, mas o que se viu de lá para cá foi explosão dos preços. Hoje, o indicador CPEA Base Campinas girando ao redor dos R$ 98. A B3 passando dos R$ 100 para vários contratos, os principais passando até dos R$ 95, R$ 96, um momento de extrema alta também para os preços em Chicago. E aí, na visão do analista da Germinar Corretora, um cenário que deve permanecer daqui para frente também, com essa demanda bastante aquecida permanecendo e um agravante às preocupações com a oferta, tanto para a segunda safra brasileira como também para a safra americana, as duas maiores produções mundiais em dúvida nesse momento com relação ao clima. O Roberto destacou que a partir de agora o que vai movimentar esses preços é o mercado climático, acompanhamento do clima para o desenvolvimento dessas lavouras aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. E aí, um cenário positivo que pode apresentar novas altas para os produtores. Vale ficar atento para uma possível queda daqui para frente, justamente em função de toda essa alta acabar elevando as áreas cultivadas e a produção nas próximas safras, mas pelo menos por enquanto, um cenário muito positivo que o produtor brasileiro tem muitos motivos para comemorar esse Dia Internacional do Milho. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando a gente pelo YouTube, aproveite para deixar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal e também clicar no sininho que está aparecendo aqui embaixo para ativar as notificações e ficar por dentro de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Também siga a gente nas outras redes sociais, no Instagram, no Facebook e também no Twitter. Eu fico por aqui, mas você continue ligado no Notícias Agrícolas, que sempre tem nova programação para você.